E vamos falar de isolamento e como encarar esse isolamento nesses dias em que boa parte de nós estamos apreensivos. As informações chegam a toda hora. A maior parte delas não muito boas, mas principalmente aquelas que afetam, não só agora, o perigo de contrair a doença, como vai ficar a situação da estrutura da saúde, mas a economia, o emprego, o futuro. E muita gente trabalhando em casa, inclusive vou falar agora com alguém que está em casa, trabalhando em casa e pensando muito nisso. Eu converso agora com Nailor Marques, ele é consultor, professor, palestrante. Nailor, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvinte. Estou aqui em casa, coroneando.
Como é que está seu isolamento? Como é que você está encarando e pensando as pessoas que estão isoladas vivendo esses problemas que a gente está vivendo hoje?
Olha, não está fácil, não. Você sabe que eu já naturalmente trabalho em casa. Eu tenho bastante trabalho fora, eu viajo bastante. Às vezes, eu sou uma pessoa que fica em casa. Agora, já tem bastante trabalho, né, em casa. Mas a grande questão é, a questão é não poder sair. Né? Uma coisa é você ficar em casa porque você escolheu ficar em casa. Outra coisa é você ficar em casa porque alguém disse para você, fica em casa. Eu imagino que está sendo complicado para mim, que já tenho o hábito de ficar em casa, trabalhando em casa, e não imagino para as outras pessoas que saem para um lugar para trabalhar. Você sai de casa, tem uma rotina que foi quebrada. Isso realmente não é fácil. Então, eu queria que as pessoas que estão nos ouvindo, que elas entendam que está sendo difícil para elas, está sendo difícil para todo mundo. Porque nesse momento a gente costuma acreditar que a gente é o maior sofredor, que a crise atingiu a gente mais do que atingiu outras pessoas. Mas não, ela atingiu, eu diria que todo mundo, eu não vou dizer igualmente, porque o mundo naturalmente é igual. Mas ela atingiu de um grau diferente de todas as pessoas. Então é bom que as pessoas entendam isso para não pensar os maiores sofredores da face da Terra.
Agora, a gente tem que aprender também a lidar um pouco com a gente mesmo. Nesse período de isolamento, a gente fica muito introspectivo e pensando no que a gente fez, no que a gente faz e no que a gente vai fazer. Como é que a gente equaciona as lembranças, a angústia agora e como agir diante disso e depois que isso passar?
Olha, Gilson, eu tenho dito para muitos amigos que me ligam que é difícil, né, que é dar conselho. Né? Porque como eu sou conselheiro profissional há bastante tempo, né, sou de várias grandes empresas, as pessoas acabam ligando para mim. Uma pergunta de gente que me conhece das redes sociais, a pessoa acaba achando que eu tenho uma resposta. Eu não tenho. O corona, para mim, é uma novidade para as pessoas, como é para mim. O que eu acho que eu tenho dito às pessoas é não fiquem fazendo grandes planos. Muita gente quer falar assim, eu vou revolucionar, eu vou fazer. Eu acho que isso é uma coisa ruim, porque isso angustia mais. Né? Eu acho que a questão é o seguinte, é pensar, primeiro de tudo, é equacionar financeiramente a própria vida, porque é natural que depois que essa pandemia passar, os efeitos econômicos vão continuar sendo catastróficos, eles vão seguir até o final do ano, se não for seguir o ano que vem. Então, eu imagino que a melhor coisa que as pessoas vão fazer agora é pensar assim, bom, o que eu preciso efetivamente para a minha vida. Então, nesse momento em casa, o que eu faria se eu fosse as pessoas e o que eu estou fazendo para a minha própria vida é o que não é necessário que eu possa cortar. Então, isso é uma coisa importante. E quanto mais coisas, sabe, se você cai no mar, né, e você está afundando, a pior coisa que você pode fazer é ficar se debatendo à toa. Tem que parar um pouco para pensar o que está me levando para o fundo do mar. Então, nessa hora vai tirar o calçado, nessa hora vai tirar a calça, o que vai facilitar, se tiver que nadar, né, e eu vou ter que nadar, que coisa eu não preciso para essa natação. E todo mundo agora caiu no mar, o corona jogou todo mundo no mar. Alguns mais perto da praia, outros um pouco mais distante. Todo mundo vai ter que nadar para chegar até a praia. O que eu não preciso levar comigo? Eu acho que isso é uma coisa importante. E não só se educar, como educar a própria família. Todo mundo está no entorno de nós teremos que nos desfazer de alguma coisa. Eu não sou profeta, não sou economista, não sou nada. Mas eu acredito que todos nós desceremos um tom ou dois na camada social que a gente vive. Então é importante a gente estar psicologicamente preparado para isso. Né? Porque tem a consequência do vírus em si, né? Que ainda é tão devastadora, né? A gente pensar em números comparado a outras pandemias, endemias que a gente conhece, principalmente a dengue, que nos assola todos os anos, né? Mas eu acho que a gente vai pensar no depois, que são as consequências econômicas. Então, é melhor que a gente já se prepare agora, né? Seja mais preparado, mais saudável, mais sadio, mentalmente e financeiramente, para enfrentar os tempos mais duros que virão depois.
Então, significa que, de certa forma, a gente tem que abrir mão daquilo que é o excesso, e, ao mesmo tempo, a gente também tem que repensar um pouquinho quem a gente é. A gente está vivendo um momento em que a nossa vida vai ser alterada. E não é uma alteração, pelo que eu vejo, não só para esse momento. Talvez isso seja uma lição para o depois. Né? Muita gente vai se reaprender, muita gente vai se refazer diante disso. É hora também de tentar conhecer e reconhecer quem está à nossa volta.
Eu acho que sim. Eu acho que a resposta dessa pergunta, Gilson, é a resposta de $1 milhão. Né? Na verdade, eu acho que as pessoas deveriam fazer. Acho que muita gente vai mudar, sim. Né? Mas eu acho que nesse momento, conversando com as pessoas e conversando com alguns empresários, tem muita gente lutando para não mudar. O cara está lutando para ver o que ele pode fazer para permanecer o que ele era. E eu acho que o mundo pós-Covid-19 não será mais o mesmo. Mesmo que a pessoa queira. Então, acho que a pior coisa que a pessoa pode fazer nesse momento é lutar para continuar sendo aquilo que ela era, para continuar tendo a vida que ela tinha. O que eu preciso é que vida eu vou construir, que eu preciso ter depois do corona. Agora, para isso, você tem que se conhecer. Tem que se aceitar. Então, nessa hora, é hora um pouco de pensar. Desliga um pouco a televisão, na verdade, desliga um pouco os filmes, as séries que você está acompanhando, para passar o tempo, que as pessoas são, muitas pessoas que eu conheço, elas querem apenas matar o tempo até o coronavírus passar. Na verdade, o tempo é demorado. Na verdade, o tempo é demorado. A gente está falando de uma crise que não vai acabar amanhã, nem sábado, nem domingo. Isso vai levar semanas ainda, talvez meses. Eu não adianta ficar matando o tempo. Eu preciso aproveitar um pouco desse tempo para ser produtivo. Mas eu percebo que algumas pessoas entraram. Eu vou beber, eu vejo passar. Eu vejo o céu e o tempo vai passar. Eu vou dormir, mas não dá para beber. Eu espero dormir o tempo todo. É nessa hora o momento de você parar e olhar para você. Falar, por que estou fazendo com a minha vida? Que projetos eu tenho que podem ser retomados? Que projetos que não? Que coisas que eu fazia no meu negócio que eu não preciso fazer mais? Que coisas que eu fazia errado eu posso agora consertar? Esse é o momento para isso. Né? Talvez a vida tenha nos dado uma chance de você parar e pensar o que eu estou fazendo, porque a gente não faz, a vida é meio no automático. Você vai vivendo um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro. Agora a vida falou, para. Bom, a hora que você parou, é preciso fazer alguma coisa de útil para isso que você parou. E tomar alguns projetos que você... Fazer alguns projetos que estavam na caseta e interromper outros projetos que, de repente, você vai falar, não precisa levar adiante. Eu acho que esse é o grande momento. Agora, eu, sinceramente, Gilson, creio que tem gente que vai entrar muito e vai sair calada dessa crise, lutando para voltar, para fingir que nada aconteceu. Porque a gente viu isso na guerra. Né? A gente já tem um aprendizado histórico disso. As pessoas entraram e tiveram que sair do jeito que estavam. Né? Você viu as crises que antecederam, a crise de 29, a crise da Primeira Guerra, a crise da Segunda Guerra, a crise de 2008, a crise da Grécia. As pessoas querem entrar e sair da crise exatamente como estavam. Só que essa é mais profunda. Ela se envolve questões existenciais. E eu acho que a gente devia aproveitar essa lição para pensar nos dois lados. No lado que é material da crise de hoje e depois, e no lado que é introspectivo, existencial dessa crise. Eu faria isso. Se eu pudesse ser genérico para alguém, eu faria isso.
Tem uma coisa que você está colocando que eu achei legal, né, Loura? Assim, a gente vai ter que sair do automático. Muita gente gostaria de voltar para o automático para não ter que pensar na própria vida e não pensar naquilo que talvez é mais angustiante numa hora dessa, se encontrar com a gente mesmo. Aí você falou das guerras, dos grandes traumas que a humanidade tem, né? Ninguém vai sair ileso disso. É uma experiência nova e, ao mesmo tempo, essa descoberta de quem nós somos e sair desse automático, no fundo, é um benefício? É aquela crise que tem seu lado salutar?
Eu acho que sim. Eu acho que é exatamente isso, né? Para as pessoas que pararem, vão poder tirar um bom proveito disso. Vão sair mais leves disso. Vão descobrir que muita coisa que elas achavam que elas precisavam, na verdade, elas não precisam. Na verdade, em todos os sentidos. Né? Eu acho que é hora das pessoas pararem e fazerem, até porque elas terão tempo para isso. Alguém falou assim, eu não fiz nada disso até hoje e estou tranquilo. Sim, mas tem mais um mês pela frente ainda, talvez mais. Né? Então, mais hora, menos hora, as pessoas terão de fazer isso. Eu acho que muita gente vai sair muito fortalecida dessa crise, justamente que vai sair mais leve. A pessoa vai começar a correr mais rápido que os outros, porque ela saiu mais leve da crise. As pessoas vão jogar uma âncora e vão esperar as coisas se acertarem sozinhas. Elas vão se acertar? Sim, vão se acertar. O mundo vai encontrar o caminho dele de novo? Vai, porque o mundo não encontra o caminho dele. Essa não é a primeira crise da humanidade. O homem está no mundo há 7 milhões de anos, não é a primeira crise dele. Agora, a questão é a seguinte, é como e em que tempo isso vai acontecer, que eu não sei. Né? Eu não sei. E vai variar de pessoa para pessoa, de formação para formação, de postura diante da crise, de pessoa para pessoa, e vai variar também de classe que você está. A sua condição de trabalho, a sua condição financeira. Isso vai mudar cronicamente de pessoa para pessoa. E outra coisa é sério, todos nós sairemos um pouco, a gente vai descer alguns degraus. As pessoas têm que estar preparadas psicologicamente para descer esses degraus. Socialmente falando, financeiramente falando. Não é, mas eu tenho meu dinheiro aplicado, logo, logo a bolsa volta. Logo, logo a bolsa volta, mas quando é logo, logo? E até ela não voltar? E se ela não voltar do jeito que você espera? E se ela não voltar nas ações que você tinha? sempre voltou, o mundo é elástico, vai voltar, mas quando? Eu não sei. E o que você vai fazer até voltar? Então, essas perguntas as pessoas têm que se fazer, eu não tenho resposta. Mas eu estou fazendo as perguntas para mim, estou tomando as minhas providências. Eu acho que cada um deveria fazer essas perguntas e tomar suas próprias providências. Eu diria que, como resumo da nossa conversa inteira, esse é o momento de pensar. A vida está aqui dentro, uma chance, pare e pense. Não fique sentindo que é brincadeira, nem que tudo vai voltar a ser rapidamente como era antes, porque não vai acontecer assim, tão simples assim.
Taylor, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro.
Obrigado. Eu que agradeço, Gilson, e aos ouvintes. Muito obrigado.
Conversei com o Taylor Marques, ele é consultor, palestrante. Falamos um pouco sobre esse momento de isolamento, o que isso pode significar de mudança para as pessoas e o quanto que isso pode ser importante para as pessoas se refazerem. Segundo o Taylor, é hora da gente abrir mão daquilo que é excesso, repensar um pouco quem nós somos, sair um pouco mais leve, segundo ele, porque nós vamos precisar de estarmos preparados para depois que tudo isso passar.